A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, nesta sexta-feira, 13 de dezembro. São 12h30 aqui na capital americana, num dia de frio, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção está o Jaime Faria. Vamos começar por ver os principais temas desta emoção. Em Moçambique, produtor de conteúdos foi baleado pela polícia, o que provocou tumultos. Em Ressano Garcia, juristas analisam saídas para a crise pós-eleitoral. O presidente angolano acolhe uma cimeira entre os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda, com vista a um acordo de paz. Imigrantes guineenses na França esperam que a justiça responsabilize seguranças do presidente Umaro Sissoko Embalo, que os terão agredido. O secretário de Estado americano está em intensa atividade diplomática com a situação da Síria na agenda. E no Sudão, forças paramilitares atacaram o último hospital em funcionamento no norte de Darfur. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp, pesquise Voa Português. Mas primeiro vamos às notícias com a Paula Alves Silva.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, efetuou hoje uma visita não anunciada ao Iraque, onde reuniu com o primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani para discutir a transição política da Síria. O principal diplomata dos Estados Unidos está a visitar o Médio Oriente para estabelecer uma frente unida com os aliados árabes e turcos sobre o conjunto de princípios que Washington espera que orientem a transição política da Síria, tais como a inclusão e o respeito pelas minorias. Antes de se deslocar ao Iraque, Blinken reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan. Blinken disse que ambos os países gostariam de ver o governo interino sírio encontrar e destruir adequadamente quaisquer armas químicas que sobraram do regime do ex-presidente sírio Bashar al-Assad. A Rússia lançou esta sexta-feira um ataque aéreo em grande escala contra a Ucrânia, envolvendo dezenas de mísseis de cruzeiro e drones. Os militares russos atacaram a rede elétrica ucraniana, disse o ministro de Energia, Arman Alukshenko, na sua página do Facebook. A Força Aérea da Ucrânia relatou vários drones de ataque lançados na Ucrânia durante a noite, seguidos de mísseis de cruzeiro no espaço aéreo do país. Entretanto, a agência Reuters disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participará numa reunião com os líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, da NATO e da União Europeia, em Bruxelas, na próxima quarta-feira, para discutir o apoio ao seu país na guerra com a Rússia. No Sudão, as forças paramilitares de apoio rápido atacaram o principal hospital, ainda em funcionamento em Al-Fashir, no estado sudanês do Darfur do Norte, matando 9 pessoas e ferindo 20, de acordo com uma autoridade de saúde local e ativistas. Um drone disparou 4 mísseis contra o hospital durante a noite, destruindo enfermarias, áreas de espera e outras instalações, disseram o ministro estadual de saúde, Ibrahim Katir, e o Comitê de Resistência Al-Fashir, um grupo pró-democracia que monitora a violência na área. Al-Fashir é uma das linhas de frente mais ativas entre a RSF e o exército sudanês e os seus aliados, que lutam para manter uma última posição na região do Darfur. O Parlamento da Moldávia votou a favor da imposição do estado de emergência no setor da energia, devido aos receios de que a União Europeia sem fornecimentos suficientes de gás natural neste inverno. Uma comissão especial irá gerir os riscos iminentes se Moscou interromper o fornecimento de gás à central elétrica de Kusirgan, a maior do país, situada na região separatista pró-Rússia da Transnistria. No final de 2022, a Moldávia sofreu grandes cortes de energia na sequência dos ataques russos na vizinha Ucrânia, que está interligada à central de Kusirgan.
E vamos agora para Moçambique, no dia em que terminou a fase de protestos 4x4, convocada pelo candidato Venâncio Mondlane. As imagens em direto de um jovem que filmava operações da polícia contra manifestantes na fronteira de Ressano Garcia geraram uma revolta popular na noite de quinta-feira, com os manifestantes a atearam fogo a infraestruturas. O jovem, produtor de conteúdos na internet, estava em direto na rede social, Facebook, quando foi alvejado minutos após registar o momento em que as forças policiais dispararam para dispersar um grupo de manifestantes nas proximidades da principal fronteira entre Moçambique e África do Sul. Em protesto, os manifestantes atearam fogo a algumas infraestruturas. As autoridades ainda não se pronunciaram e desconhece-se o estado de saúde do jovem baleado. Entretanto, enquanto o Conselho Constitucional continua a ouvir os partidos antes de confirmar os resultados das eleições de 9 de outubro, o presidente reiterou que as soluções à crise devem ser legais, contrariando várias correntes de opiniões que defendem a via negocial. O Ramos Miguel ouviu juristas sobre as saídas à crise pós-eleitoral.
O advogado Dias da Cunha entende que, tendo em conta o fato de que as eleições de 9 de outubro passado decorreram num ambiente de crispação, sobretudo por falta de transparência e justiça, dificilmente se pode pensar numa solução legal.
Porque hoje, ainda que se faça uma auditoria forense, um front vote, há uma discrepância manifesta em relação aos boletins e a sua validação. A solução neste momento só pode ser uma solução eminentemente política. Não se vislumbra quaisquer soluções jurídicas em relação às eleições presentes.
Aquele advogado explicou que Moçambique está num contexto de descrédito total das instituições de administração da justiça.
É o caso de descrédito total da Procuradoria, sempre acusada de andar a rebote do partido, do poder e do governo. É o caso de descrédito dos tribunais, muitas vezes acusado também de andar ao rebote do partido governamental. E os atores políticos estão firmes e irredutíveis, no sentido de que querem a verdade de lei. Mas nos termos em que se demonstra a situação hoje, nem que se faça uma recontagem, esta verdade estava muito viciada. Então, a principal saída neste momento seria uma solução política.
Por ser turno, o advogado Benilo de Sitoi diz não entender a posição do estadista moçambicano numa situação em que o país está em destruição.
Não via legalista. Neste momento nós estamos a ver o país inteiro a ser destruído do Ruvuma ao Maputo. Foram necessários 30 anos que é para nós reconstruirmos o país e deixarmos até esta fase. Neste momento existem manifestações por todo lado. Nós corremos o risco até de encadear aqui uma guerra civil e vamos dizer que temos que ficar à espera de questões legais, temos que ficar à espera de legalismo. Isso não faz sentido.
O também advogado Ignacio Bila considera que uma solução política é possível porque as três principais forças políticas moçambicanas, nomeadamente MDM, RENAMO e Podemos, estão predispostas a dialogar, faltando apenas a Frelimo, que não reconhece as irregularidades apontadas pela oposição durante o processo eleitoral. Entretanto, o empresariado moçambicano defende que, enquanto se procuram soluções para a crise, se observa uma trégua nas manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane em protesto contra as eleições que as considera fraudulentas.
Pelo impacto que está a criar, vale a pena olhar para uma situação em que esta questão da trégua pode minimizar os impactos e as verdadeiras negociações decorrerão enquanto o Parlamento estamos a assistir uma trégua.
Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA. Isto no dia em que os protestos, que de acordo com a organização da sociedade civil já causaram mais de 100 mortes no país, voltaram a registrar-se em vários pontos da cidade de Maputo e Matola. Refira-se que desde a passada segunda-feira que muitas das pessoas que vivem na Matola e trabalham em Maputo e vice-versa estão em possibilidade de se deslocar aos seus postos de trabalho porque as vias de acesso foram bloqueadas por manifestantes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Os três imigrantes guineenses disseram ter sido agredidos em Paris, no passado fim de semana, pelos seguranças do presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, que se encontrava de visita à capital francesa. Em conversa com a Voz da América, dizem acreditar que a justiça francesa vai responsabilizar criminalmente os seus agredores. O chefe de Estado afirmou desconhecer o caso, mas lembrou que o papel de segurança é proteger o presidente da República. Lassana Kassama.
Ouvido pela Voz América a partir de Paris, Olívio Barreto, uma das vítimas da agressão do Corpo de Segurança do presidente Omar Sissoko Embalo, no passado dia 8 de dezembro, durante um encontro entre o chefe de Estado e a comunidade guineense, radicada em França, apresentou a sua versão de factos. Factos que colocaram Yahya Camará, chefe de segurança do presidente da República, no centro da ação.
Eu comecei de esquerda para a direita do presidente. Quando eu chego no presidente, ele me diz: não, não vou te cumprimentar, porque tu me insultas na rede social. Ele diz: não, eu não te insulto. E eu, quando eu volto, com esperança de que ainda vai me dar um micro, eu não sei se é o presidente que deu sinal ao Yahya, ou se é a iniciativa do Yahya, veio me retirar. Eu, com o meu telemóvel na mão, onde eu tinha as questões para falar, o Yahya chega, me agrediu aí à frente do presidente e começou a me puxar para fora. Logo na escada, antes de eu chegar lá, numa sala que está lá quando entras, começou a me bater. Veio já colegas dele, todos juntaram em mim, começaram a me espancar. E quando caí, ele veio, sentou em cima do meu peito, que era para me asfixiar. E ele estava a falar: vamos arrastá-lo para a casa de banho. E quando ele chega comigo na casa de banho, me derruba, senta em cima do meu peito. E aí eu não aguentei mais, parei. Parei, não é que eu desmaiei, não. Perdi a força por completo.
O imigrante guineense radicado em França há décadas nega ter assumido uma postura de provocação. Isto de acordo com alguns relatos nas redes sociais, vindo sobretudo dos apoiantes do presidente da República.
O que é provocação para eles? Só se for porque rejeitamos de receber as calas, porque recusamos de usar cala, isso sim. Mas no grupo que estava lá, não vi ninguém a provocar.
Olívio Barreto, mais dois colegas vítimas igualmente de agressões por parte de seguranças do presidente da República, apresentaram queixa na polícia francesa.
A queixa também vai para a embaixada que nos convidou. E não quer dizer que o Omar também Sissoko não está lá. Não, o nome do Omar Sissoko e a comitiva está lá todo, porque ele presenciou um ato violento e não mandou parar.
Questionado sobre o caso, logo à sua chegada à Bissau, Embalo afirma que não soube do ocorrido, mas lembrou que o papel de segurança é proteger o presidente da República, citando Estados Unidos como exemplo. Nos Estados Unidos, se levantar as mãos antes mesmo de as baixar é já alvo a tiro. Portanto, se o fizerem perante a ameaça contra o presidente da República, então fizeram muito bem. É o trabalho deles. E doravante, tem que ser assim. Dizia o presidente da República, Omar Sissoko Embalo. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Instituto de Mídia para a África Austral, Antena de Angola, o MISA Angola, marcou para o dia 17 um protesto chamado Erga o Punho, contra as restrições à liberdade de imprensa, os obstáculos ao jornalismo e interferências nos critérios editoriais. No programa Washington Fora de Horas, tive a oportunidade de falar com o presidente do Conselho de MISA, André Mussamo, que começou por explicar como será esse protesto.
É um protesto diferente. Nós vamos nos juntar ao espaço que é um auditório e lá vamos oferecer a todos os interessados que se apresentarem ao protesto um cartaz e uma caneta, e cada um de punho próprio vai poder expressar em mensagem aquilo que quererá dizer não. Mas tudo em torno do que temos estado a viver, principalmente o estreitamento da liberdade de imprensa e outras, realmente, mas é esta que mais nos interessa, e, acima de tudo, essa estratégia vive para melhor reinar, que é persistente e ela é sustentada por uma mão invisível, mas que vamos saber, que é a mão do poder instalado que manieta a comunicação social. Depois de escrever esse cartaz, vamos, em uníssono, erguer este cartaz para que os nossos colegas peguem este momento e, então, vão repetir estas mensagens que serão recolhidas, sumarizadas pelo MISA, que a seguir vai-os colocar numa brochura que estamos a preparar e vamos colocar à disposição.
Você considera que ainda há mídias independentes em Angola?
Muito poucos. Eu prefiro falar em jornalistas mais independentes do que propriamente mídias. A mídia privada ou fora quase que desapareceu. Temos que fazer algumas sessões, por exemplo, a professora Católica, o Jornal Constitucional, que é um dos exemplos raros, mas, de uma maneira geral, aquela mídia crítica, aquela mídia que fiscaliza, desapareceu.
Como é que essa censura é feita nesses jornais privados?
Um jornal privado que persista na crítica, naturalmente não vai ter mercado. Não há anunciantes que vão fazer a publicidade neste jornal e, por esta via, o jornal desaparece. Quem quer sobreviver tem que fazer um pouco, ou seja, dizer, tem que dançar um pouco o fado do governo. Se não dança, naturalmente vai ser asfixiado. Por exemplo, o jornalista, por mais que queira ouvir o que é que o Isa está a fazer, quando chegar à redação sozinho, decide não publicar esta parte, mas vai sempre entesourar e encontrar as frases mais doces ou menos críticas para poder fazer a sua matéria. Porque teme que o chefe vai despromover, ou porque não vai ter oportunidade de missão na carreira, e por esta via não tem o salário para o sistema. Portanto, é uma maneira muito subtil de fazer censura.
Era André Mussamo, do MISA Angola. E falando de Angola, os presidentes do Ruanda, Paul Kagame, e da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, reúnem-se este domingo em Luanda, sob mediação do chefe de Estado angolano, para uma nova ronda de conversações, visando pôr fim ao conflito no conturbado leste da República Democrática do Congo. A dois dias do encontro, um jornal ruandês teceu fortes críticas ao chefe de Estado congolês, enquanto em entrevista à Voz da América, aqui em Washington, a ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, destacou o trabalho do presidente angolano e afirmou esperar que a Cimeira de Luanda produza resultados. Álvaro Lugier de Andrada.
Na sua edição de hoje, o jornal ruandês New Times afirma que este mito da presença de tropas de Kigali no leste da República Democrática do Congo é infundado e um bode expiatório para desviar a atenção dos falhanços da sua administração em relação ao governo de Félix Tshisekedi. As tropas ruandesas a que o governo se refere parecem existir mais na sua imaginação do que no solo congolês, continuou o jornal, que acusa Tshisekedi de falar primeiro e pensar depois, se é que pensa, o que o transformou num perigo diplomático, fim de citação. O presidente angolano João Lourenço, nomeado mediador pela União Africana para esta crise, manifestou ontem esperanças de que a Cimeira de Luanda possa conduzir a um acordo de paz. Entretanto, aqui em Washington, em entrevista à Voz da América, a ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, começou por destacar o papel do presidente angolano no processo.
Despite a lot of challenges, they have kept us all on track and have helped us reach some very important milestones.
Estamos gratos por isso, porque penso que, apesar dos muitos desafios, manteve-nos a todos no caminho certo e ajudou-nos a alcançar alguns marcos muito importantes para podermos progredir em direção ao que esperamos que seja a assinatura de um acordo entre os diferentes chefes de Estado. Tem havido uma forte dedicação e empenho da parte angolana em fazer progressos nestes temas. É claro que o progresso tem tido obstáculos, de vez em quando. Quando olhamos para o cessar-fogo, tem havido repetidas violações de cessar-fogo que têm sido extremamente preocupantes, razão pela qual o mecanismo de verificação foi tão importante.
Apesar de continuar a existir violações do cessar-fogo, as partes estão expectantes quanto à cimeira de domingo. A ministra congolesa dos Negócios Estrangeiros diz esperar resultados e responsabilização dos atores.
Portanto, a nossa expectativa é avançarmos e, quando chegamos ao nível dos chefes de Estado, é para que haja uma maior responsabilização e que todas as partes, todos os parceiros, todas as entidades que falaram a favor de uma solução diplomática também responsabilizem todos os participantes no processo pelos seus compromissos. Caso contrário, todo o esforço ficará comprometido. É necessária uma maior responsabilização e a República Democrática do Congo está aberta a ser responsabilizada e esperamos o mesmo para todas as outras partes interessadas.
Questionada sobre as expectativas em relação à próxima administração do presidente eleito Donald Trump, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Kinshasa respondeu.
Penso que estamos numa posição privilegiada para podermos recordar décadas de parceria com os Estados Unidos que foram muito frutíferas e muito construtivas. Por isso, não creio que seja muito otimista quando digo que a minha expectativa é de continuidade das excelentes relações. Tínhamos muitos bons laços e fizemos muitos progressos com a administração Biden, mas antes disso houve outro, se quiser, ou o primeiro governo Trump, com o qual também tivemos excelentes relações. Um momento crucial foi a Cimeira do Corredor do Lobito, que se realizou na semana passada em Angola, mostrou-nos até que ponto os investimentos em algo tão fundamental como o corredor, que não é apenas um projeto de infraestruturas, têm o potencial de sobreviver a todos nós como líderes políticos. Cria oportunidades e riqueza para as gerações futuras. Penso que são interesses que prevalecem, interesses que continuam e se mantêm válidos, mesmo quando há uma mudança de administração. Sabemos que o presidente Trump manifestou desejo de responder a alguns conflitos muito dramáticos a que estamos a assistir em todo o mundo. A nossa esperança, a nossa expectativa é que ele também esteja atento à situação muito dramática na região dos Grandes Lagos e que possamos esperar ter uma continuidade em termos dos esforços diplomáticos e políticos e do compromisso dos Estados Unidos para encontrar uma solução duradoura para este conflito.
Era chefe da diplomacia da República Democrática do Congo em entrevista ao nosso colega Peter Clotti, da Voz da América. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a entender que pretende evitar o envolvimento na Síria na sequência da destituição do presidente Bashar al-Assad por um grupo insurreto. No entanto, como refere Patsy Wadekuswara, correspondente da Voz da América na Casa Branca, o presidente eleito poderá ter de equilibrar a sua posição com os objetivos dos Estados Unidos de proteger Israel, isolar o Irão e lidar com a Rússia, a Turquia e outros intervenientes. A reportagem é apresentada pela Ana Guedes.
Os sírios ainda celebram o afastamento do presidente Bashar al-Assad, que fugiu para Moscovo, mas o futuro do país está longe de ser claro, uma vez que as potências regionais se esforçam por garantir os seus interesses. A sul de Israel lançou ataques para enfraquecer o que resta das forças armadas do aliado iraniano. No norte, os rebeldes apoiados pela Turquia apoderaram-se de território, provocando a fuga dos curdos sírios. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agiu rapidamente lançando ataques aéreos contra alvos do grupo Estado Islâmico na Síria.
Os Estados Unidos trabalharão com seus parceiros e partes interessadas na Síria para os ajudar a aproveitar uma oportunidade para gerir os riscos.
Por seu lado, o presidente eleito Donald Trump tem vindo a indicar uma abordagem menos interventiva.
Parece que o mundo está a ficar um pouco louco neste momento.
Ayat Tahrir al-Sham, os rebeldes que derrubaram Assad, é um grupo terrorista estrangeiro designado pelos Estados Unidos. Ainda assim, Trump quer que os Estados Unidos se mantenham fora do conflito sírio. Esta não é a nossa luta, disse ele nas redes sociais. Tulsi Gabbard, da escolha de Trump para chefe de inteligência, concorda.
Ele está totalmente empenhado, como tem dito repetidamente, em pôr fim às guerras, mostrando a paz através da força e colocando os interesses de segurança nacional e a segurança e a liberdade do povo americano em primeiro lugar e acima de tudo.
Mas com a saída da Assad, Trump poderá ter de equilibrar a sua posição não intervencionista com os objetivos dos Estados Unidos de proteger aliados como Israel e a Jordânia e evitar o ressurgimento de grupos terroristas como o Estado Islâmico.
Reduzir o acesso a armas químicas, reduzir as capacidades de organizações terroristas conhecidas em espaços não governados ou em espaços onde existem estados falhados, onde mais ninguém o pode fazer, penso que é uma jogada muito inteligente. E penso que é provavelmente isso que o presidente Trump vai continuar a fazer.
Durante o seu primeiro mandato, Trump ordenou ataques ao regime da Assad em resposta a ataques com armas químicas, mas concentrou-se mais em derrotar o Estado Islâmico. Em 2019, ordenou a retirada das tropas americanas da Síria, deixando algumas centenas de soldados americanos para proteger os campos de petróleo. Foi criticado por abandonar os aliados. Após a retirada, a Turquia lançou ofensivas contra as forças curdas que haviam lutado ao lado dos soldados americanos para destruir o Estado Islâmico na Síria. Desta vez, Trump disse, e cito: deixem as coisas acontecerem, não nos envolvamos. Mas com tantos interesses dos Estados Unidos na região, isso pode ser mais fácil de dizer do que fazer.
Vamos agora para a África. Uma nova iniciativa está a mudar as vidas dos pequenos agricultores e dos estudantes no Malawi. O Programa de Alimentação Escolar Caseira, promovido pelas Nações Unidas, está a fazer a ponte entre a agricultura e as escolas primárias públicas, resultando numa melhor nutrição para os estudantes e na capacitação económica dos agricultores. A reportagem de Lamek Massina é narrada pela Mayra de La Salette.
Pilirani Mkwate é uma agricultora de pequena escala no distrito de Zomba, no sul do Malawi. Diz que há cerca de 5 anos começou a ganhar mais dinheiro vendendo as suas colheitas diretamente à escola primária local do que vendendo a intermediários.
Este programa ajudou a ganhar dinheiro para pagar as propinas escolares dos meus dois filhos. Também comprei duas vacas, algo que nunca tinha imaginado antes. Agora tenho um rendimento estável.
Mkwate faz parte do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para a Alimentação Escolar. Desde o seu esforço piloto em 2012, o programa cresceu para apoiar mais de 800 mil estudantes e 35 mil agricultores em 11 distritos em todo o país.
Proporciona aos agricultores mercados fiáveis até 200 dias letivos por ano, aumentando os rendimentos e a resiliência, e promove a diversidade alimentar, oferecendo às crianças em idade escolar refeições com ingredientes dos 6 grupos de alimentos do Malawi.
Os doadores que apoiam a iniciativa incluem a Noruega, a União Europeia, a França e a Islândia. Os estudantes dizem que a iniciativa é melhor do que o anterior programa de alimentação, que tinha uma refeição fixa.
No passado comíamos papas feitas apenas com farinha de soja, mas agora, com a chegada desta iniciativa caseira, estamos a comer papas de farinha de milho, batatas cozidas com farinha de amendoim, arroz e abóboras e, por vezes, batatas misturadas com vegetais.
O Programa Alimentar Mundial diz que a iniciativa ajudou a aumentar a frequência escolar diária de 77% para 92% e a reduzir o absentismo relacionado com a saúde em 11%.
Recorremos a pequenos agricultores que não dispõem de muitos recursos e por isso os alimentos chegam à nossa escola com 2 ou 3 dias de atraso.
O Programa Alimentar Mundial diz que está a enfrentar o desafio adquirindo alimentos de agricultores em cooperativas à volta das escolas. Os agricultores dizem que a iniciativa ajudou-os a ganhar dinheiro suficiente para construir casas. Para os estudantes, promete um futuro mais saudável e brilhante.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, final da Taça da COSAFA, da Confederação da África Austral, final da Taça dos Miúdos Sub-17 em Joanesburgo. Frente a frente, Palanquinhas, Angola contra a Zâmbia. Zâmbia ganhou por 2-1. Golo da vitória obtido já no tempo dos descontos, com um erro de um defesa que falhou no cabeceamento de uma bola cruzada, dando a oportunidade a um jovem zambiano meter a batata na capoeira. E vitória da Zâmbia por 2-1 na final da Taça da COSAFA de Sub-17. Ambas as equipas qualificaram-se para o Mundial do Qatar no próximo ano. Vamos agora para as competições séniores panafricanas de clubes e vamos para a Liga dos Campeões, onde o Sagrada Esperança de Angola é o único dos Palopes e tem jogo fora no domingo contra o Djoliba do Mali. Jogo de veras importante para o Sagrada Esperança manter a sua esperança de passar à fase seguinte. Jogo do grupo D, onde Sagrada Esperança tem 1 ponto, Djoliba também tem 1 ponto. Este grupo é comandado pelos Pirâmides e pelo Esperança da Tunísia. Pirâmides são do Egito, ambos com 4 pontos, ambos defrontam-se já amanhã. A esperança do Sagrada Esperança é que um deles ganhe para o Sagrada Esperança depois ganhar no domingo e alcançar quem perder. Já na Taça das Confederações, os bravos do Maquis, os Maquisar, recebem o Constantino da Argélia no grupo A. Constantino tem 6 pontos, bravos têm 3, os mesmos que o Simba da Tanzânia, que defronta o CS Faxian da Tunísia, com 0 pontos. Portanto, os Maquisardes com jogo difícil, mas têm que pensar em não perder essa segunda posição. O jogo é no domingo. Também no domingo em ação está o Grupo Desportivo da Lunda Sul, que recebe a equipa do Stellenbosch, da África do Sul. Lunda Sul tem que vencer, só tem 1 ponto neste grupo, comandado pelo Berkane de Marrocos, com 6 pontos, seguido do Stade Malien, do Mali, com 4. Stellenbosch tem 0, nada, nenhum para mostrar. O Black Bulls de Moçambique recebe o Enimba da Nigéria. Ambos em último lugar no grupo D com 1 ponto. O grupo é comandado por 2 equipas egípcias, o Zamalek e o Al-Masri. Ambos têm 4 pontos. Ainda no futebol africano, ontem houve o sorteio para os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas em Femininos em Marrocos 2026. Angola vai defrontar o Zimbábue, Cabo Verde, a Guiné-Conakry. E agora, basquetebol americano, NBA. Ontem o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernandes esteve em ação. Perdeu com o Miami Heat 114-104. Bruno Fernandes regressou. Só jogou 2 minutos. Não deu para suar, mas deu para marcar 2 pontos. O campeão, o Boston Celtics, esteve em ação contra o Detroit Pistons. Ganhou à vontade, 123-99. E pronto, amigos ouvintes, chegamos ao fim desta emissão da Voz da América. Amanhã é sábado, depois é domingo. Estamos aqui durante o fim de semana. Continuo connosco, continuo com a Voz da América e bom fim de semana.